Passagem no ano também, eu tenho contado isso, né, na passagem no ano e também a semana passada. Também é muito significativo para mim, porque foi no tempo da passagem do ano que aceitei Jesus. Estava muito longe de Deus, nem acreditava em Deus. 40 anos atrás, uau! É mais que a maioria na idade de vocês, né? Mas foi aquele tempo em que estava mesmo perdido e encontrei um sítio mais para dormir e comer do que qualquer outra coisa, mas era um centro de retiro para jovens. E aquela noite houve uma pregação, foi na Alemanha, houve uma pregação que eu falava naquela altura mais ou menos alemão, né? E deu para perceber a mensagem. Eu lembro aquele apelo no final. E eu fiz uma pergunta, mais uma oração, mas não era, eu não sei se eu tinha muito fé. Mas eu somente clamei a Deus e disse: Deus, se existe, mude-me, porque não consigo mudar a mim mesmo. Esse foi o início de uma vida tão aventurosa, tão cheia de alegrias e uma mudança completamente, né? E nem sabia que Deus existia, nem tinha certeza, estava muito longe disso no meu coração. Mas Deus sabia como tocar a minha vida. E Deus tem feito isso. Quando nós passamos. Claro que o passagem no ano é somente um dia, né? É um calendário muda, né? Agora é 2011 e eu não sei se vocês são como eu, mas leva algum tempo para escrever 2011, às vezes em 2010, durante algum tempo ainda. Mas já é um dia no calendário. Mas é um tempo também de refletir, um tempo de avaliar a nossa própria vida, o ano que passou, dar uma certa. Prestar contas, né? Ver realmente o que é que tem acontecido. E ver algumas coisas para o futuro. Claro que pelas notícias, eu tenho ouvido, né, as notícias esses dias e há tanta profecia negativa, tantas pessoas que estão a prever o pior ano do que 2010 e essa leva as pessoas a sentirem inseguro e assustado. O que é que vai acontecer? Agora vai reduzir os salários e eles vão cortar os benefícios e eles vão aumentar a IVA, eles vão fazer isso e vão fazer aquilo. O que é que vai acontecer? Então cria aquela incerteza, aquelas angústias. Eles disseram a mesma coisa acerca de 2010. E nós temos visto na nossa família mais bênçãos em 2010 do que nos outros anos antes. Tem sido mesmo um ano tremendo para nós, né? 2010. Mas houve muita previsão negativa sobre 2010. Agora parece que é pior. Quando é pior, então, eu sei com quem que eu ser, né? Eu sei que Deus vai fazer ainda mais. Porque Deus gosta de desafios. Ele gosta quando nós dizemos que é impossível. E depois ele se manifesta, porque ele trabalha no impossível. Essa é milagre. Para mim, eu desejo para a minha vida um novo andar para um novo ano. Eu quero umas experiências novas, né? Eu quero ser, né, melhor no meu andar com Cristo. Eu não sei, o que é que vocês desejam? Vocês têm pensado sobre isso, não é? Qual é o teu desejo no teu coração? Deseja mais do que experimentou ano passado? Quer mais? Quer mais crise económica? Vocês disseram que querem mais. Quer mais problemas familiares? Não. Quer mais novelas nos relacionamentos? Não. Quer mais incerteza no seu trabalho? Não, 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 não. Quando nós queremos né, experiências diferentes do que nós tivemos. Se nós queremos algo melhor do que já tem passado, nós temos que fazer coisas diferentes. É loucura pensar, se fizer as mesmas coisas do que nós fizemos ano passado, nós vamos ter resultados diferentes. Resultados diferentes requer mudanças na forma que nós fazemos as coisas. Se nós não queremos mais um ano de apertos financeiros, então temos que mudar algumas coisas. Se nós queremos mais, né, um ano em que não repetimos os problemas conjugais ou repetimos os problemas familiares como o ano passado, então nós temos que fazer certas mudanças. Porque não pense só fazendo as mesmas coisas que as coisas vão mudar. Não. Não mudou ano passado, então não vai mudar se nós não fazemos mudanças. Para ter um novo ano, tem que haver, né, um novo andar. Mesma coisa nos relacionamentos. Não pode continuar, né, com aquelas, né, aquelas, né, bocas, aquelas memorações, aquelas... Né, e ver melhor relacionamentos. Algumas coisas têm que mudar. Se nós vamos ter relacionamentos, amizades assim de qualidade. Há certas coisas que têm que se mudar. Eu sei que hoje em dia, quando nós falamos de fé cristã, cristianismo em si mesmo, uma certa ausência de Cristo em muito que nós chamamos cristianismo. Eu estive a ver um programa, uma entrevista com o pastor da maior igreja da América. Ele estava sendo entrevistado num um programa secular, porque ele lançou, ano passado, um novo livro. Um novo livro, um título assim traduzido em português, é Sendo o Melhor, né, Sendo o Melhor Teu, ou, né, Melhor Pessoa. E essa pessoa, que era bastante famosa, que estava a fazer entrevista com esse pastor, ele ficou admirado e disse que eu li o teu livro porque é um best-seller. Ele recebeu 17 milhões de dólares antes que aquilo saiu da imprensa. Né? Ele já tinha recebido, né, em termos de direitos, porque é um best-seller. Antes que saiu, foi já considerado um best-seller. Mas não há naquele livro uma referência acerca de Deus, nem de Jesus, nem qualquer versículo bíblico. E essa pessoa que estava a fazer essa entrevista estava admirado com isso. Diz que tu és pastor de uma igreja grande, maior igreja da América, e tu escreves um livro e nem falas de Deus. E ele disse uma coisa que eu fiquei, o que é que está a passar agora? Ele disse, eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Há outras pessoas que ensinam melhor, mas o meu dom é mais nessa área de encorajar as pessoas a cuidar o seu próprio umbigo. Ser o melhor pessoa possível. Quando eu estava a ouvir aquela... Porque ele admirava aquele homem, né? Com o sucesso que ele tem tido. Mas eu comecei a refletir um bocadinho sobre cristianismo sem Cristo. Essa vai dar resultados só pensando em nós mesmos, tentando cuidar a nossa própria vida, melhorando aspectos da nossa personalidade, né? Sendo melhor, né, empregado ou empresário, né? Quais são os segredos? Pessoas, qualquer livro que sai que fala sobre, né, 12 passos de sucesso, é um sucesso. Pessoas compram logo porque querem ser bem-sucedidas. Ou 5 passos de ter, né, uma vida próspera. Há pessoas gastam o seu dinheiro para enriquecer o autor daquele livro porque querem ser ricos. Né? Então, há tanto interesse em auto-melhoramento, né, que às vezes nós pensamos que o ser humano consegue fazer tudo sem Cristo. Então, o cristianismo sem Cristo é: vamos à igreja porque eu tenho um grande convívio com os meus amigos. Eu gosto dos meus amigos. Eu gosto de estar junto com os meus amigos. Então, pá, não se importa se chegar atrasado, porque lá, logo depois vamos ter aquele convívio e vamos almoçar juntos e vamos passar o resto do dia juntos. E a igreja serve do ponto de encontro de um grande amizade. É um cristianismo sem Cristo. Quando estamos aflitos, a igreja serve porque há pastores que são bem formados e conseguem dar-nos conselhos. E quando estou em qualquer momento de crise ou qualquer aflição, eu posso correr aos conselheiros e receber uma certa orientação para sair daquela crise. Cristianismo sem Cristo. Quando eu estou mesmo aflito, eu posso ter alguém a orar para mim. Não preciso de uma vida de oração, porque eu tenho outras pessoas que fazem isso muito melhor do que eu. E quando eu estou assim, nesta crise, eu posso somente telefonar o meu líder, ou o meu pastor, ou alguém que eu admiro, que tem uma vida muito espiritual, e eles vão orar para mim. Eu vou sentir-me logo melhor. Cristianismo sem Cristo. A tua vida sem Cristo tem sido o melhor? É aquilo que tu queres repetir para mais um ano? Queres esse tipo de sobrevivência? Ou queres algo completamente diferente? Completamente novo? Eu vou sugerir uma coisa. Este ano, por que não pratica somente aquilo que Deus disse? Porque não faz aquilo que Ele disse? Se Ele te criou, né? Ele é o Criador, não acho que Ele sabe melhor como fazer a nossa vida? Não acho que o seu conselho, não acho que aquilo que Ele diz é o melhor? Se nós temos tentado, às vezes nós usamos Deus como aquele último recurso. Vamos fazer isso, vamos tentar aquilo não resulta, vamos falar com o nosso padrinho, aquilo não resulta, vamos falar com o nosso primo, aquilo não resulta, e no final de tudo, quando nada mais resulta, Deus, corremos a Deus. Se essa tem sido a nossa vivência, por que não pratica somente aquilo que Deus diz? Hás de fazer as outras coisas. Deus fala muito sobre finanças. Até que fala mais sobre finanças na Bíblia do que acerca do céu. Às vezes nós pensamos, Deus só serve para ir ao céu, então eu vou esperar até o final da minha vida e depois eu vou dar uma oraçãozinha e para entrar no céu. Essa palavra aqui é a manual para esta vida. É para nos dirigir, é para revelar aquilo que Deus quer, aquilo que Ele diz para a nossa vida agora. Se vocês têm andado tão aflito financeiramente, por que não pratica a dar o dízimo e as ofertas? Por que não? Por que anda assim pedindo emprestado e pedindo isso, pedindo aquela outra ajuda, dessa, daí o mendigado, oh, ajuda, eu estou aflito. Por que não somente pratica a Bíblia, aquilo a Bíblia diz? A Bíblia diz, se nós dizimamos, eu repreendo o devorador. É Deus que repreenda. Não somos testemunhos disso. A nossa vida, né, criando, né, os nossos filhos e estando assim com gastos superiores do nosso orçamento. Vez após anos, nós temos visto como que Deus supra sobrenaturalmente. Porque temos sido fiéis em dar. É a única resposta. Eu sei quando eu sinto aquela sabedoria humana, ai pai, hoje não posso. Quando eu começo a tomar, né, controle das coisas e fazer as coisas à minha maneira, as coisas não funcionam. Mas quando eu pratico a Bíblia, quando eu faço somente aquilo que, sem discutir, faço somente aquilo que Deus diz, as coisas resultam. Por que não somente perdoar quando há ofensas? Vamos perdoar só. Em vez de tentar nos justificar, em vez de tentar nos defender, em vez de tentar a dar razão, por que nós não somente libertamos perdão? Andamos tão ansiosos, tão zangados, tão perturbados, né? Tão afastados uns dos outros, tão... Né? Porque nós não somente fazer aquilo que Deus diz. Vamos perdoar as pessoas, as suas ofensas. Em vez de criar tantos problemas por passando informação, né, de vida dos outros, uns aos outros, chamada murmuração, em vez de andar assim, dos telefonemas e mensagens sobre tudo que está a acontecer e aquilo que ia acontecer e aquilo... Se nós somente controlamos a nossa própria língua, não é? Como a Bíblia diz, nós vamos ter uma vida muito mais pacífica. É? Em vez de entrar nessas novelas e criar cenas e coisas assim tão grandes e exageradas, por que não, se não somente falamos bem uns aos outros, contar as coisas boas que está a acontecer? A Bíblia fala sobre pôr vinho novo em odres novos. Não ter uma vida com Cristo, uma experiência com Cristo, e coloca num estilo de vida antigo. Muitas pessoas têm problemas no seu andar com Cristo e as coisas, porque coloca a vida nova que eles têm em Cristo em caráteres ruínas, em vasos assim tão poluídos pelos pensamentos do mundo, pelas maneiras de ser dos outros, né? Em vez de ter uma nova vida, por aquele vinho novo. Para o novo andar, para o novo ano, nós temos que fazer certas mudanças. É loucura de pensar que vai ter uma vida diferente se nós continuamos a fazer as coisas como no passado. As coisas têm que ser mudadas. Tem que haver um tempo em que nós dizemos algo, para e mudar. Às vezes não é tão fácil, nem confortável. Mas para ter, né, uma experiência nova, requer mudanças. Se nós queremos somente mais, então continua, porque vai ter mais daquilo que já tem tido. Vai ser mais um ano das coisas que têm acontecido no passado. Se nós não mudarmos, nós temos que mudar para ver uma vida nova. Eu quero que nós olhemos para um ciclo que eu chamo o ciclo do sucesso, que é revelado em Salmos 37. São coisas muito simples que nós podemos aplicar para ver uma nova forma de viver para este ano. Salmos 37, todos os Salmos é tremendo, mas eu vou focar somente em quatro versículos. Em versículo 3 diz: confia no Senhor e faz bem. E habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, confia no Senhor. É o primeiro passo. Não ponha a tua confiança na loteria. Não ponha a tua confiança no teu próprio trabalho. Não ponha a tua confiança nas pessoas que dizem que vão estar contigo. Não coloque tua confiança em homem. Em Jeremias 17 diz: maldito o homem que confia no homem e faz a própria carne, o braço, a sua força. Não confia nem na tua capacidade. Tu podes ser um grande trabalhador e tudo, e amanhã ter uma dificuldade, uma dificuldade na saúde, quando assim, ficar assim parado durante 6 meses e tudo vai para água abaixo. Não confia, nas tuas próprias intenções, nem nas tuas promessas. Confia no Senhor. E faz aquilo que Ele diz. Faz o bem. Faz aquilo que Ele... E as coisas resultam. Confiar no Senhor. Coloca primeiro. Diz sim aquilo que Ele diz. Não diz, mas na minha situação é diferente. Não. Não há mais. Só diz sim. Essa é confiar em quando nós dizemos, tu tens razão, Senhor. Tu tens razão. Segundo é versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Uau, que promessa é essa? Ele vai nos dar os desejos do nosso coração, mas é qualificado. Deleite-te no Senhor. Primeiro vamos cultivar aquela paixão para com Deus, aquele desejo de estar com Ele. Que a nossa razão de congregar é para estar no lugar onde Deus está, porque Ele diz que quando há dois ou três reunidos no seu nome, Ele está presente. Então, eu vou ter um encontro com Deus em conjunto com meus irmãos. Não é somente, eu vou estar com meus amigos, na igreja. Não. O nosso propósito de estar juntos é estar na presença do Senhor. Deleite-te no Senhor. Tendo aquela alegria. Mais tarde, Salmos diz que alegre quando dizer vamos à casa do Senhor. Aquele desejo de eu quero ir. Não é que, eu estou na escala, mas logo que eu não estou na escala, eu não vou. Não é por obrigação, não é porque está numa escala para fazer alguma coisa na igreja, não é porque teu amigo está ou não está, não é porque a pessoa, não é porque... Eu amo Deus. Eu quero a sua presença. Essa é de ter aquele deleite. Eu desejo Deus. Eu deleito-me nele. Estar na sua presença. É por isso que nós acordamos cedo para estar com Ele. Nós deitamos tarde para estar com Ele. Nós, na madrugada, nós nos levantamos, porque para estar com Ele. aqueles tempos, né? Essa é, é porque nós amamos o nosso Deus. E quando o nosso coração está certo, o amor de Deus é revelado e diz: eu vou dar tudo o que queres, o que queres. Mas quando o nosso coração não está com Deus, essa promessa não se aplica, ele não dá-nos as coisas que são ruínas do nosso coração. Quando o nosso coração não está apaixonado por Ele, os nossos interesses são egoístas. Os nossos interesses são muito, muito virados, não é? Muito pervertidos, os nossos desejos. Então, Ele não vai dar os desejos do nosso coração se o nosso coração não está completamente dado a Ele. Confie no Senhor. Deleite-te no Senhor. Logo a seguir, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entrega. Não sabe como fazer as coisas? Entrega. Não sabe lidar com uma situação? Entrega. Não sabe o que deve fazer? Entrega o teu caminho. O Senhor, o que é que tu queres? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é quando nós saímos de ser condutor para somente andar com Ele. Nós estamos no banco atrás e Ele está a conduzir, Ele está atrás do volante. Quando entregamos, nós estamos a dizer: ok, Senhor, toma conta. Era aquela oração que eu fiz. Não é? Deus, eu não sei fazer na minha vida. Faz tu. Faz a tua vontade, Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Depois, em versículo 7, aquela roda continua. E que diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Mesmo quando as coisas não... Porque às vezes nós fazemos coisas, né, com prazos. Está bem, Deus, eu vou fazer isso durante um mês. Se não resulta, então eu vou fazer outra coisa. Fazemos coisas como... Né, ok, Deus faz isso, né? Eu vou fazer isso, mas tu tens que fazer aquilo. O tempo de Deus não é nosso tempo. E às vezes o tempo que passa é aquele tempo de prova, provando o nosso próprio coração, a nossa motivação, se o nosso coração está mesmo entregue ou não. Diz: descansa nele. Há pessoas que entregam os seus problemas aqui na igreja, eles oram, choram e coisas assim, mas quando sai, pega nos seus problemas e leva para casa. Quando nós descansamos no Senhor, nós deixamos os problemas com Ele. É? Diz que: é? Lançai todas as tuas ansiedades perante o Senhor. Lançai. Entrega. E não pega mais. Não, é? Não pensa mais sobre o assunto. Já foi entregue. Agora descansa. Espera nele. Espera nele. Eu sei que há pessoas que nem oram assim: Deus, dá-me paciência e dá-me agora. Não, a paciência é quando nós temos que esperar. E quando nós esperamos, é para chegar mais perto dele. E aqueles momentos assim de espera, é quando novamente nós confiamos, em que nós normalmente deletamos, em que nós no, novamente entregamos, em que nós novamente descansamos. Por isso é uma roda, é um ciclo. E esse estilo de vida, essa forma de andar, essa roda, faz-nos andar no Espírito, faz-nos andar no caminho novo, e que nós podemos ver como que Deus realmente trabalho na nossa própria vida. Porque estamos a, não é? Estamos a entregar, estamos a confiar, estamos a descansar, estamos a lutar, estamos a continuar, oh, vez após vezes. Podemos ver, não é? Olhando para trás, puxa, nós ganhamos tanto, nós andamos tanto, tem sido tremendo, uau! Não é? Como que Deus tem operado na nossa própria vida. Eu não sei se vocês fazem resoluções, votos para o ano novo. Alguém tem feito? Normalmente é que os nossos votos duram 2 semanas ou 3, não é? Eu vou perder 10 quilos este ano. E nós começamos pronto, já passou, já não perdi nada, pronto. Nós fazemos votos, eu vou ler a Bíblia todos os dias e eu vou fazer isso. E nós fazemos aqueles votos. Mas eu quero sugerir algumas coisas que é mesmo da Palavra de Deus, que nós podemos colocar perante nós para este ano. Esse tema para este mês é paixão para Deus e compaixão para os outros. Ter a perspectiva certa. Primeiro versículo que eu quero que nós colocamos como um tema, lema, direção para nosso ano em Marcos 12. Vinte e nove a 30. Quando ele respondeu, disse, Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Depois, versículo 30, quero frisar. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Essa paixão para Deus, colocar Deus em frente de tudo. Quero que nós colocamos isso como a nossa resolução, a nossa volta, o nosso desejo. Deus, eu quero amar-te mais. Com tudo que há em mim, Senhor. Quero chegar a ti. Mesmo quando ninguém diz que tem que fazer. Mesmo se não for no tempo, no relógio de oração, mesmo que se for fora do ambiente, de um culto, de uma reunião, Senhor, eu vou-te buscar. Eu vou amar-te de todo o meu coração. Aquele primeiro passo. Segundo, em Mateus 6:33, que já citamos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não coloque outras coisas perante Ele. Buscai primeiro. Diz, Senhor, a tua vontade. Senhor, eu quero a tua vontade. Estás a procurar um emprego. Senhor, dirige-me para aquilo que é a tua vontade. Não aquilo que eu acho que é melhor para mim. Mas, Senhor, o que é a tua vontade? Quando tu fazes qualquer coisa, Senhor, orienta-me. Porque estás a entregar o volante da tua vida a Ele. Senhor, tu conduzes, dirija. Quando nós buscamos, Deus, eu quero que tu, né, seja glorificado na minha vida. Por isso eu quero que tu seja mais manifesta. A tua caráter, teu caráter, a tua vida em mim, Senhor, faz isso. Então é entregar volante da tua vida a Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus. Pois o terceiro é em Colossenses. Capítulo 3, doze a 14 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Vamos manifestar a presença de Jesus em qualquer momento da nossa vida. Às vezes, quando nós saímos da casa, nós nos vestimos, né, com, né, a presença de Jesus, né? Quando estamos no trabalho, somos tremendos, né? Tão simpáticos, tão amorosos e tudo com todos, né? Em qualquer situação. Quando chegamos a casa, tiramos aquela presença de Jesus, colocamos ali, lá na porta, e nós somos o nosso eu, a nossa mão eu, né? Somos chatos, somos irritados. Disse-nos, somos, né, tão, né, estamos aqui. E como que, onde está Jesus? Ah, mas estamos em casa. Jesus é só quando nós saímos e queremos ser bem aceitos pelas pessoas, né? Então vestimos do nosso melhor, né? Não, mas manifesta Jesus sempre. Por isso temos que revestir-nos dele. Para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Quando eles, né, quando eu tenho esses vestidos, eles estão a ver esses vestidos. Não estou a ver, eles não estão a ver mais. Eles estão a ver aquilo que eu tenho sobre mim. Em Mateus 25, Jesus diz: quando nós fazemos, nós tocamos vidas das pessoas, seja no seu momento de necessidade, seja no tempo, né, em que estão na prisão, ou estão com fome, e que nós ajudamos pessoas. Em outras palavras, quando a nossa vida é mais virada para fora do que para dentro. Por isso, eu não concordo com essa pastora acerca da importância de olhar para o teu umbigo. Eu acho que é mais importante olhar para o nosso próximo. Se nós amamos Deus de todo o coração, logo a seguir, naquela versículo, diz que nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Colocamos o nosso foco em ajudar pessoas nas suas necessidades, naqueles tempos de angústia. A Bíblia diz que estamos a fazer isso a Jesus. É o nosso amor para com Ele. Eu reflexo. Então, meu desejo para este ano é que eu possa ser mais virado para fora. E não seleciona os meus amigos. Deixa Deus selecionar os meus amigos. Deixa Deus, né, fazer-me, né, acrescentar a minha família. Eu não escolho a minha família. E quando nós, né, servimos o Senhor, qualquer ser humano, como que a Ellen disse, né, qualquer ser humano, qualquer pessoa, faz parte disso. Se eu começo a escolher, não, eu vou servir a Jesus, mas essas desgraçados, né, esquece, não tenho tempo para isso. Não me identifico com ele, né, com ela. Mas eu servo o Senhor, e Jesus diz: não, se não tenho feito isso, um dos meus mais pequeninos, mais feios, mais mal cheirosos, tu não tens feito isso a mim. Preocupa mais com os outros do que a si mesmo. Eu estou a aplicar isso mais hoje, mais agora do que em qualquer outra altura. Porque eu tenho tido saúde incrível. Raramente que até que estou constipado, raramente que eu tenho qualquer problema. Né? Às vezes é para a minha causa mais do que qualquer outro problema. Né? Quando andou com um problema de fundo da coluna, porque né, eu sentei mal quando eu soltei do avião. Né? Mas esse é o meu problema. Né? Eu provoquei um certo inconforto, né, por algum tempo, mas eu tenho tido saúde. Fui ao médico outro dia, ele disse que o Sr. James, tu tens tensão alta. Disse o quê? Que isso? Né? Nunca tive problemas. Né? Não, tu tens que ter cuidado, agora tem que reduzir o café e o sal. Né? Café. Oh, meu café. Não. Eu tiro meu café. Agora eu posso dizer, pá, eu tenho fé, mais fé do que isso, eu não vou neste conselho, né? Eu vou continuar com a vida normal. E ele disse, não, com essa idade, com a idade que tu tá, tens que ter um certo cuidado. Tá bem. Agora eu só bebo duas vezes por dia, né? Vou baixar para uma só, né? Em 1 Coríntios 6, diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ok. Vamos todos dizer isso, né? Meu corpo não pertence a mim, mas pertence a Deus. Não faz com o teu corpo aquilo que vai te prejudicar, que vai prejudicar o teu saúde. Okay? Não tenta o Espírito Santo. Não vive de qualquer forma, não come de qualquer coisa, não faz com o teu corpo de qualquer coisa, pensando que se estiver doente, eu vou receber oração e pronto, vai ser tudo bem. Não. Cuide do teu corpo. Primeira vez na minha vida, eu estou a entender o que isso significa para mim. Porque quando não há problemas, ninguém pensa assim. Ninguém pensa. Não tenho estado doente. Nunca estive no hospital. Nunca tive problemas. E não quero ter. Então, com isso, né, eu estou a dizer, ok, eu tenho que tomar conta do meu corpo, porque não é meu corpo. É de Jesus. Deus não quer somente curar os enfermos, Ele quer que nós mantenhamos saúde. E que nós andamos bem e cumprimos os dias que Deus tem para nós. Há pessoas que morrem antes do tempo. Que essa não é a vontade de Deus. E porque eles não têm cuidado de si mesmo. Para mim é injustiça fazer isso. come bem, come, né? Toma vitaminas, faz alguma coisa que vai, né, ajudar a tua própria saúde. Mas essas são algumas das, vamos dizer, votos. Eu não gosto mais de voto no final, no princípio, não é mais resoluções. A minha intenção é pôr a palavra, dizer sim a palavra de Deus. Vejam nas áreas que são mais difíceis. Porque nós temos a tendência de ler a Bíblia só nas áreas que nós queremos, que nós gostamos. Quando toda palavra é aplicável para nós e é a palavra de Deus para nós. Então aplique isso. Sem discutir, sem dar desculpas, sem dizer, mas... Não, aplica a palavra de Deus na tua própria vida. E segue como, né, essas cinco passos, que além daquela aquela ciclo de sucesso que eu tento de aplicar em a forma de viver, começa com essas cinco, né, versículos. Primeiro, acender a paixão para Deus. Se vocês têm andado mais morno, mais distante, e tu estás a praticar cristianismo sem Cristo, volta ao teu primeiro amor. Acende essa chama novamente. Eu vou dizer, tem aquela chama bem acesa com Deus, tu vais ter o amor que tu precisas para os outros. Entrega a direção da tua vida ao Senhor. Antes de fazer decisões, procura a sua vontade. Antes de tomar passos, antes de fazer, entregue o teu caminho ao Senhor. Ele sabe melhor. Manifesta a presença de Jesus sempre, não somente às vezes, não somente quando tu, né, tens que dar uma imagem boa. Né? Não, em todo momento, manifesta a presença do Senhor. Olhe para fora, não para dentro. Preocupa mais nas pessoas, nas outras pessoas do que a ti mesmo. E seja responsável sobre o teu próprio corpo. Promessa que eu quero deixar com vocês, que eu tenho compartilhei isso na passagem do ano, disse em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus está, não é, ao teu favor. Deus, não é, quer orientar a tua vida para ter o melhor possível. Não mais daquilo que tinha, mas melhor, completamente diferente. Deus quer uma transformação, porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Aquilo que Ele quer, né, para nós ultrapassa os nossos próprios sonhos. Por isso eu quero deixar isso, né, como, né, uma orientação para um princípio do ano. Deus tem algo poderoso, mas vamos manter Cristo no centro. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Eu não sei se alguém aqui é como Isabel ou Irene, princípio do ano, está aqui num ambiente diferente que tenho experimentado, né, uma primeira vez, né, na igreja. Mas nada é por causa. Deus tem um propósito na tua presença aqui. Mesmo se vocês têm estado aqui já há muito tempo e tudo, mas hoje é um dia importante. Eu sei que Deus está a falar. na tua própria vida. Agora você está perante um novo ano. Vocês podem ver para trás muitos desgostos, muitas situações que não queria se repetir. Eu quero lançar esse desafio. Eu não quero terminar essa reunião sem dar a oportunidade que vocês façam um passo. E que entrega o teu caminho ao Senhor. Talvez vocês tenham que sair do lugar da dúvida e dizer, eu não entendo, mas eu entrego. Porque não sei. Eu não sei fazer, não sei outro caminho. Talvez vocês sabem, mas não têm feito. Porque têm feito mais as coisas à tua maneira. É um tempo de viragem. É um tempo em que tu tens que dizer ao Senhor, não a mim. É que tu tens que chegar a Ele e dizer, o que é, Senhor? Estou farto de fazer as coisas da minha maneira e eu entrego a mim. Meu caminho a ti. Não quero mais um ano assim, eu não quero mais uma vida assim, eu quero uma mudança, Senhor, por isso eu entrego a ti. Eu quero dar essa oportunidade enquanto nós estamos neste ambiente em que a palavra é o nosso testemunho, dá-nos a nossa direção. Basta a ti, porque tem livre vontade fazer a decisão, fazer um passo. Vamos louvar a Deus e eu quero abrir isso aqui. Se vocês estão a dizer, não, eu quero uma vida diferente agora. Por isso eu vou andar de uma forma diferente. Eu vou começar o ano entregando completamente a sua vontade. Faz isso, vem aqui em frente. Para que nós podemos confirmar essa passo da vossa, não é? Vossa própria vontade. E orar que Deus vai selar isso. Amém? Amém, Jesus.